Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Numa área onde os conhecimentos precisam ser atualizados em média a cada 2 anos, a falta de profissionais especializados em tecnologia é algo recorrente. Pensando nesse mercado promissor, uma startup brasileira investe na capacitação de pessoas que procuram o primeiro emprego ou estão em busca de requalificação na área de TI. Para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Leandro Torres, que é fundador e CEO da BPro Institute. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Para evitar um provável apagão de talentos num futuro próximo, uma startup brasileira aposta na capacitação de profissionais. Além de preparar essas pessoas para um mercado em constante mudança, a ideia é melhorar a aquisição de conhecimento de uma mão de obra cada vez mais especializada. É sobre esse assunto que eu converso agora com Leandro Torres, que é fundador e CEO da BPro Institute.
Leandro, a área de TI ainda é carente de profissionais?
Muito carente mesmo, né? Tem uma série de estatísticas e de estudos feitos nos últimos anos, né? O mais clássico deles, eu acho que é da Brascom, que é a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia e Comunicação, que foi lançada em 2021, que mostrava que existe um déficit anual de cerca de 100 mil profissionais na área de tecnologia aqui no Brasil, ou seja, o mercado de trabalho demanda 100 mil mais profissionais do que a educação tradicional consegue formar. Não é por acaso que a ABES também, nesse mesmo ano de 2021, a Associação Brasileira das Empresas de Software, também lançou um estudo que mostrava que os talentos, né, ou a falta de talentos era uma preocupação para 2/3 dos executivos da área de TI. E é engraçado que no ano anterior, em 2020, esse número era de apenas 4%, né? Então, passou de 4% para 66% a preocupação com a área de tecnologia. Então, sim, é uma área muito demandante aí de profissionais.
Leandro, você acha que ainda falta capacitação?
Sem dúvida, né? Pela própria estatística da Brascom, a gente vê que existe um déficit de formação, né? Então, a educação tradicional precisa de ajuda. E aí é que entra a educação profissionalizante, porque a ideia da educação profissionalizante é ter uma abordagem mais rápida, mais focada, certo? A ideia da educação profissionalizante é focar no saber prático, em repassar uma série de conhecimentos para que esses talentos possam já sair produzindo em poucas semanas no mercado de trabalho e ajudar a preencher esse gap, tá? Assim, acho que nós vamos ver ainda para o futuro uma série de iniciativas bacanas aí no setor da educação para poder ajudar a preencher esse gap de talentos.
E Leandro, né, quais são as principais áreas, né, de carência de profissionais especializados dentro da área de TI?
Eu identifico a plataformas low-code, né, especialização em plataformas low-code, uma das principais. O Gartner já vem acompanhando esse segmento da área de tecnologia já faz algum tempo, e ele previu que já esse ano, em 2024, cerca de 65% das aplicações serão desenvolvidas em plataformas low-code. E ano que vem, 75%. Tá? Então, uma área bastante demandante de recursos. E não é por acaso, né? As plataformas low-code, elas se inserem numa série de iniciativas hoje das áreas de TI, como modernização de TI, como simplificação de TI, jornada para nuvem, inovação. E se traduz para os clientes em redução de custos, em mais agilidade nas entregas e também uma facilidade para tu formar talentos. Então, é uma tecnologia que veio para ficar. E, então, eu acredito que uma boa escolha para quem está querendo iniciar na área de desenvolvimento de aplicações é escolher se capacitar em plataformas low-code.
Para quem não sabe, Leandro, o que é low-code?
Low-code é uma abordagem de desenvolvimento com nenhum código ou pouco código. Normalmente, os desenvolvedores desenvolvem numa interface visual, gráfica, montando as aplicações com componentes já prontos, né, em cima de templates. Isso faz com que as aplicações sejam desenvolvidas, a gente tem estatística ainda no mercado, até 7 vezes mais rápido do que uma abordagem usual, né, tradicional. Então, aquela aplicação que seria desenvolvida em meses, é desenvolvendo em semanas.
Leandro, e com relação à educação profissionalizante, né, você disse que essa pode ser uma das soluções aí para a gente pelo menos tentar diminuir esse gap de profissionais na área de TI, né? Como é que funciona isso?
Como eu comentei anteriormente, o foco da educação profissionalizante é ser um treinamento especializado em uma determinada plataforma tecnológica e que tu consiga passar uma grande quantidade de conhecimentos em pouco tempo. Então, não é uma capacitação abrangente. Se nós olharmos a pirâmide do conhecimento, nós temos várias naturezas de conhecimento, que vão desde conhecimentos operacionais até passa por táticos, de estratégicos e de liderança. E esses conhecimentos eles estão organizados numa pirâmide, onde na parte de baixo, o conhecimento operacional, ou seria o conhecimento de ensinar as pessoas a fazer, é aquele conhecimento que está na base da pirâmide, onde estão as maiores oportunidades de emprego, onde tem os maiores gaps de talentos. Tá? Então, o foco da educação profissionalizante é repassar um conhecimento em pouco tempo e ensinando as pessoas já aqueles conhecimentos que vão permitir elas pleitearem vagas de trabalho em semanas.
Leandro, e com relação a mercado de trabalho, né? Você acha que essas dicas, né, principalmente dessa questão de ampliar o aprendizado em low-code, isso vale para quem está chegando no mercado e para quem já está também, né, para quem já está trabalhando, como é que é isso?
Sim, inclusive na Vipro Institute, né, que é a empresa focada em educação profissionalizante, nós temos profissionais que estão fazendo reskilling de conhecimentos, ou seja, um profissional que estava trabalhando com desenvolvimento tradicional e porque a empresa que ele trabalha, porque desejo dele, vislumbrando oportunidades novas no mercado de trabalho, ele deseja então conhecer, saber como desenvolver em plataformas low-code, então tem alunos que estão fazendo um reskilling de conhecimentos e tem também alunos que estão entrando no mercado de trabalho, aqueles alunos que fizeram um curso técnico na área de tecnologia, alunos que estão nos primeiros semestres de graduação de algum curso ligado à área de tecnologia da informação e que não podem e nem querem esperar todo o tempo da graduação para poder pleitear uma vaga de trabalho. Tá? Então, nós temos esses dois públicos. Tanto quem já conhece e que quer fazer um reskilling de seus conhecimentos, quanto aqueles profissionais entrantes no mercado de trabalho.
Leandro, né? E atualmente a gente não pode falar de tecnologia sem citar a popularização da inteligência artificial, né? Como é que fica isso no mercado de TI, né? As pessoas estão chegando agora para começar a trabalhar ou já estão nesse mercado e aí agora você tem uma popularização de inteligência artificial capaz de gerar códigos, de fazer aplicações, enfim. Como é que você avalia a entrada, né, da inteligência artificial nesse mercado de trabalho?
Eu acho fantástico, né? Quando a gente olha a tecnologia da informação, se ela é uma área que se preocupa em levar inovação para as empresas, ela também é a área que mais sofre inovações. Então, é comum para os desenvolvedores estarem tendo que se adaptar às novas realidades. E quando a gente olha especificamente o universo de desenvolvimento, a inteligência artificial já tá muito tempo atuando, né? Quando a gente olha a plataforma de desenvolvimento low-code da OutSystems, que é o fabricante cuja a Smart Code Lab é uma empresa parceira, há muito tempo a gente vem desenvolvendo já com inteligência artificial embarcada. Então, a inteligência artificial ela tem nos ajudado durante o desenvolvimento, tanto a nos guiar durante o desenvolvimento para escolher melhor o caminho que devemos seguir, quanto para fazer troubleshooting nas aplicações, né? A gente descobrir se tem algum erro durante o desenvolvimento ou a gente tem algum gargalo de performance aí durante o desenvolvimento das aplicações, tá? Então, a inteligência artificial já é uma realidade quando a gente fala de plataformas low-code há muito tempo. E a gente vê a entrada aí da inteligência artificial generativa, nós vemos já a introdução de algumas inovações também associadas à plataforma OutSystems. E assim, eu vejo isso com bons olhos, tá? Assim como o desenvolvedor vem se adaptando já há muito tempo a essas novas realidades, nada de diferente vai acontecer agora. O que vai acontecer é que ele vai se tornar cada vez mais produtivo nas suas entregas. E eu sempre falo, né, que o desenvolvedor, ele não é um cara que escreve linhas de código, né? Ele é um grande resolvedor de problemas, né? Então, é uma bela oportunidade para o desenvolvedor também desenvolver algumas competências comportamentais que talvez ele precise, né, de comunicação, de trabalho em equipe, de foco em resultado, para poder, a própria comunicação, né, quando a gente vê a generativa, a gente praticamente escreve comandos para essa tecnologia, daqui a pouco nós vamos falar comandos para ela, a concretizar aquilo nas aplicações, né? Então, é uma bela oportunidade para que os desenvolvedores consigam desenvolver algumas características que talvez há algum tempo eles não estavam trabalhando.
Leandro, como é que você enxerga o futuro, né, dessa área de TI, né? Você acha que a gente deve presenciar uma expansão para esses profissionais que começam a lidar com esse mercado agora. Como é que você vê isso?
Sem dúvida, não só quando a gente fala em plataformas de desenvolvimento low-code, mas, como eu comentei, existem algumas características que são importantes quando a gente fala em plataformas tecnológicas, né? Então, as plataformas tecnológicas, e a gente pode citar alguns exemplos aqui, um ERP é um exemplo de uma plataforma tecnológica, um CRM tipo da Salesforce é um exemplo de uma plataforma tecnológica, uma plataforma de ligar a recursos humanos da Workday ou de TI da ServiceNow, ou mais abrangente, como são essas plataformas de desenvolvimento low-code para tu desenvolver aplicações críticas. Então, a gente, todas elas têm algum comum que elas fazem com que tu execute de forma mais rápida as tuas atividades e tu faça isso com menos custo. Então, as plataformas, eu vejo um futuro onde as plataformas tecnológicas vão imperar, eu acho que cada vez menos as empresas vão partir para um desenvolvimento tradicional, contratando fábricas de software para desenvolver suas aplicações. Cada vez mais, então, as empresas vão adotar as plataformas tecnológicas, especificamente as plataformas de desenvolvimento low-code, como a Dalt Systems, que permite tu desenvolver qualquer tipo de aplicação de maneira muito rápida, né? E como eu comentei, não é por acaso que vários institutos têm dito que a adoção só deve aumentar aí nos próximos anos desse tipo de solução.
Leandro, para a gente ir encaminhando aqui para o final, né? Que dica você dá para quem está chegando ao mercado de tecnologia e para quem já trabalha na área?
Bom, primeira dica é que procure a BPro Institute, caso queiram conhecer mais de desenvolvimento low-code, né, e pleitear essas vagas do mercado de trabalho aí que estão abertas, tá? Então, acho importante que os desenvolvedores deem mais atenção para isso, tá? Para plataformas de desenvolvimento low-code, a BPro pode ajudá-los nesse caminho. E eu também, eu queria deixar uma dica para as empresas também, né? É bem engraçado, porque as empresas, elas falam muito pouco ainda de talentos, né? E a gente sabe que as empresas são uma coleção de pessoas. E principalmente em TI, a gente vê as empresas, né? Já falei algumas estatísticas aqui, a gente vê as empresas muito preocupadas com a falta de talentos. Então, o recado que eu queria dar para as empresas também é estabelecerem parcerias com a BPro, para a BPro poder ajudá-las a montar suas bases de talentos e conseguir cumprir, né, os seus planos de negócio, que normalmente estão associados à tecnologia. Então, tanto para os desenvolvedores darem atenção para as plataformas low-code, quanto das empresas também darem atenção no desenvolvimento das suas bases de talentos. Tá?
Leandro, é isso. Valeu. Obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Obrigado, Gustavo. Até mais.
Tá, e esse foi o Leandro Torres falando sobre a necessidade de investimento na capacitação de profissionais da área de TI. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Agência Nacional de Telecomunicações publicou na última sexta-feira mais uma da série de ações e mudanças de regras no combate a chamadas abusivas de curta duração disparadas em massa. A principal mudança para as empresas que praticam o disparo em massa das robocalls é o aumento de tempo que caracteriza uma chamada curta, que passa de 3 para 6 segundos. A agência também diminui a tolerância para o bloqueio de 15 dias e vai penalizar as empresas que realizarem mais de 100 mil chamadas curtas de até 6 segundos por dia e que tenham mais de 85% das ligações desse tipo. A nova norma entra em vigor no dia 1º de junho. Para quem sempre reclama que é difícil encontrar opções para praticar a língua inglesa, o Google pode ser de grande ajuda. A gigante de buscas começou a testar um recurso que permite usar um celular para um bate-papo com uma IA de conversação. A função está disponível em 6 países, incluindo os vizinhos Argentina, Colômbia e Venezuela, mas nada de Brasil por enquanto. O embate entre a justiça brasileira e o antigo Twitter ganhou mais um capítulo. A rede social de Elon Musk foi cobrada pelo Supremo Tribunal Federal a explicar por que perfis com bloqueio judicial conseguiram realizar uma transmissão em áudio ao vivo e alegou que isso foi possível devido a uma falha operacional da plataforma. A Polícia Federal revelou ao STF que, apesar de manter esses perfis bloqueados para a realização de novas publicações, o X-Twitter não impedia que eles participassem das salas de bate-papo em áudio ao vivo da rede social. Se depender da Sabesp, o estado de São Paulo terá sua primeira usina de dessalinização de água. Isso significa que será possível retirar a água do mar, salgada e imprópria para consumo, e transformá-la em água doce e potável. A estrutura deverá ser construída em Ilhabela, cidade localizada no arquipélago no litoral norte, com funcionamento previsto para 2026. Alvos de várias medidas nos últimos meses, os produtos comprados em plataformas como Shine, Shopee e AliExpress estarão sujeitos à tributação do novo Imposto sobre Valor Agregado, o IVA. A medida está prevista no texto da reforma tributária como uma substituição ao que é cobrado atualmente no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Com isso, o tributo incide sobre mercadorias de qualquer valor, incluindo aquelas que custam menos de 50 dólares e atualmente são isentas de impostos de importação por conta do programa Remessa Conforme. Aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vincenzo Varin. O programa também contou com reportagens de Claudio Yuji, Vinícius Mosquen, Fidel Forato, Douglas Siriaco e Ricardo Ciosi. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!